Boa tarde a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aí, que bom que você decidiu passar esse tempo como comunidade para a gente engrandecer o nome do Senhor Jesus. E a gente se alegra por ter esse momento de encontro aqui, e você é muito bem-vindo a este local. Você que nos acompanha, Deus também abençoe muito a sua vida aí, nesse momento que estaremos juntos aqui. Nesses últimos encontros, a gente tem tratado alguns temas que a gente chama de impopulares da Bíblia, e eu queria ler com você um texto, e aí para dar um descanso de vocês sobre os temas impopulares da Bíblia, ou verdades impopulares, a gente vai falar hoje por que a maioria das pessoas não serão salvas. Eu queria ler com você, se puder acompanhar aí, Mateus 7, a partir do 13. Evangelho de Mateus, ou conforme escreveu Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Até aqui, essa é a palavra direta do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, está aí o teu evangelho, a tua palavra, e o nosso desejo que hoje o Senhor possa mais uma vez nos falar através do teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração, apesar das nossas imperfeições, em nome do Senhor Jesus. Amém. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. O que que esse texto lhe transmite de forma muito direta, muito forte? Possivelmente, acredito que fica aí uma impressão, ou mesmo uma certeza, de que a maioria das pessoas não serão salvas. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque o evangelista Lucas, quando ele vai narrar este ensino de Jesus, esse mesmo ensino, ele traz uma pergunta inevitável de um ouvinte. E ele registra o que o ouvinte pergunta para Jesus. E eu quero compartilhar com você o que diz lá Lucas 13, 22 a 24. O texto diz: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Amados, fica uma forte impressão, então, de que a maioria das pessoas, lamentavelmente, não será salva. Jesus aqui está falando de verdades. Jesus está falando de realidades espirituais que se opõem. Ele não só está descrevendo uma realidade, porque ele está descrevendo uma realidade, mas ele está fazendo uma aclamação. Na verdade, ele tem até um indicativo. Se você observar, Jesus, ele não está neutro, ele não fica neutro, ele não fica isento diante da realidade que ele está apresentando, diante da realidade que ele está ensinando. Ele faz logo um alerta de imediato. Se você lembrar, está aí. Ele diz assim: entrem pela porta estreita. Esse é o indicativo de Jesus. Jesus, então, está apresentando a realidade, as realidades espirituais, dando o indicativo: entrem pela porta estreita. O ensino de Jesus, amados, sempre foi com a intenção de provocar nos seus ouvintes uma decisão. Sempre foi assim. E nós iremos ler um pouquinho à frente uma história. Está diante de Jesus sempre inquiriu das pessoas uma decisão. E Jesus está aqui ensinando, fazendo com que as pessoas pensem e decidam sobre o que ele está falando. Bem, o que ele está dizendo? São duas propostas de vidas que são completamente contrárias, são duas propostas de vidas opostas entre si, e ele diz que são duas portas com dois caminhos paralelos com dois destinos. Porta estreita conduzindo a porta estreita a um caminho apertado. A porta larga conduzindo a um caminho amplo. É sempre bom lembrar, ele está falando de porta e de caminho. Muitas vezes o pessoal acha que a porta é apertada, mas o caminho é amplo. A porta é apertada, o caminho é estreito. A porta é ampla, o caminho é largo. A porta larga, que leva ao caminho espaçoso, é a vida que segue o fluxo normal. É a vida seguindo o que é o indicativo dela. Representa a opção de vida despreocupada em saber as realidades espirituais. Ou despreocupadas em saber a vontade de Deus para a vida. O caminho largo, amados, representa qualquer vida que busca sentido longe de Deus. Esse é o caminho largo. E mais, é bom você lembrar que tem gente que vive longe de Deus e se sente muito bem com isso. Tem gente que não tem nenhuma inclinação em saber a vontade de Deus para a vida dela e ela está bem. Ela se sente bem, está feliz, ela tem emprego, ela tem a sua família, seus bens, mesmo que seja parcelado, sejam simples. Mas a pessoa, ela vai vivendo a vida dela bem. Se tirar Deus da equação da realidade, não faz diferença nenhuma. Se a pessoa, ela vive um estilo de vida que se Deus não existir, não muda a decisão dela de segunda-feira. Ela continua vivendo a sua vida no fluxo normal, seguindo a sua toada. Amados, muitas vezes Deus, na vida das pessoas, é apenas um compromisso religioso de ir à igreja, e muita gente pensa, afinal, ter uma religião é bom, ter uma religião é algo positivo. Então, muitas vezes, Deus entra somente nessa equação, de religioso de final de semana, de ir à igreja de vez em quando. Porque é bom pensar coisas boas. Tem gente que acredita que isso é, de fato, trazer Deus para a vida. Esta porta larga, ela é mais atrativa de se passar porque ela dá bastante liberdade para você ser o que você quiser ser. O caminho, ele é muito facilitado porque ele aceita bastante gente que busca a felicidade do seu jeito, da sua maneira. Afinal, a filosofia desse caminho é: o importante é ser feliz e cada um encontra o seu jeito de ser feliz, não é verdade? Essa é a expressão. O importante é ser feliz. E cada um que encontre o seu caminho de felicidade. E aí a pessoa vai tomando a decisão na vida. Esse é aspecto, por exemplo, do caminho largo. É a vida daqueles que se guiam pelas coisas que gostam, que se sentem bem e eles querem fazer exatamente essas coisas que tornam elas pessoas prazerosas, que dá prazer, que se sentem confortáveis, que têm prazer, que levam vantagem, ou buscam levar vantagem. Sabe aquela vida da promoção, que a pessoa vive correndo atrás da promoção, pelo reconhecimento, correndo atrás do prêmio? Pois é, é isso aí. É uma vida, que eu estou dizendo, tem muita gente que vive o caminho largo, lutando, correndo atrás, buscando as coisas, e acham que isso é uma vida, de fato, interessante. Eu fiquei lembrando aqui de algumas caricaturas, até estava comentando ali com o Bruno, que quando eu era criancinha, pequeno, lá no interior de Minas tinha um quadro bem sinistro de dois caminhos, não sei se alguém vai lembrar disso. Um negócio muito sinistro, esquisito, tinha até símbolos esotéricos misturados, uma confusão, e eu olhava para aquele quadro, eu tinha medo daquele quadro, aquele quadro nunca me trouxe paz. Ele não é cristão, aquele quadro, é um quadro meio doido. Alguém já viu esse quadro aí? Ele é muito estranho, muito mal feito. E como que aquilo era popular nas casas? Eu não entendo de onde veio aquilo. Eu não entendo com aquilo. Mas o que eu quero trazer aqui, porque existem caricaturas da vida do caminho largo, por exemplo. E eu fiquei lembrando de uma caricatura muito boa. Esse tempo que eu fiquei aí fazendo exames, consultas médicas, eu fui obrigado a ficar em salas, né, esperando o momento de eu fazer o exame. E aí, geralmente, fica a televisão ligada em algum canal aberto. Aí eu fui obrigado a ficar, às vezes, meia hora, uma hora, não sei, acompanhando o que eu não queria acompanhar. Aí eu lembrei disso quando eu escrevi aqui. Sabe aqueles programas de entretenimento que passa geralmente pelas manhãs dos dias aí? Todos os dias pela manhã. Que tem lá aquelas entrevistas com pessoas interessantes, parece mais fofoca, né, para a pessoa contar como é que é a vida dela, aqueles programas que tem receitas, né, que a pessoa começa a fazer uma receita que está tudo pronto, que tem um papagaio que fala, uma mulher toda esticada, toda cozinhando, já viu esse negócio aí? Né? Aí tem uma frase de efeito bacana para você, de repente tem uma dancinha com um grupo que canta alguma coisa, e no final, tudo isso para que você se sinta mais você. Mensagem subliminar, né? Amados, é uma caricatura do caminho. É isso aí. É você seguindo o fluxo, é divertido, é interessante, tem aprendizado. É você se sentir mais você. Afinal, você merece. E eu fiquei pensando, que pobreza, que pobreza. Mas tudo bem. Eu queria pensar rapidamente que a porta larga e o caminho espaçoso, onde se desenvolve algumas coisas, como, por exemplo, esse programa e outros parecidos. Mas eu quero trazer, por exemplo, o humanismo, ele é desenvolvido pelo caminho largo. É o ser humano, ele é a medida última das coisas. Isso é o humanismo, é a medida última das coisas, o ser humano. Por exemplo, o relativismo. Relativismo, ele se desenvolve também com as suas verdades múltiplas e cada um passa a ter a sua verdade. Hoje é muito em moda isso. Não, eu tenho a minha verdade. Eu respeito a sua verdade. Mas ninguém pode julgar a verdade do outro. Isso é próprio de um caminho largo, relativismo. Eu não vou discutir as suas verdades. Na verdade, religião, futebol e política não se discute. Mentira. É o que mais tem discussão nas internets, é sobre essas três coisas. Tem gente brigando por causa disso. Mas é esse tipo de relativismo. O politeísmo. Eu pensei sobre isso. É aquele negócio que se acredita em tudo. Todas as crenças têm valor. E, na verdade, precisam ser aceitas. É um tipo do que o caminho largo produz. Não, é bom que você tenha a sua crença, é isso mesmo, vale a pena ter a crença e pronto. E tem que valorizar a crença do outro. E é isso aí, não se busca a verdade. Se busca o que essa crença te traz de felicidade. Está funcionando? Então mantém. Importante é funcionar. Você está bem com isso, segue em frente. Eu fiquei pensando na questão da ciência, que é uma boa coisa. A ciência, ela no caminho largo, ela se torna dogma de racionalidade e a medida final da explicação das coisas. Então, é a crença na ciência, desde que, agora mudou, a ciência vale desde que ela não incomode os meus sentimentos. Se a ciência incomodar as minhas crenças, os meus sentimentos, aí eu coloco asterisco na ciência. Então, ao mesmo tempo que a ciência ela ganha espaço, ela sofre então com isso. São as confusões do caminho. Mas é isso. E nós vimos muito bem isso na pandemia. Olha para a ciência. Aí depois, não é bem assim. E por aí vai. O mundo está perdido, amados. O caminho largo é onde se desenvolve, por exemplo, os tabus tradicionais sendo quebrados pela evolução das ideias. Você ouve muito isso? Não, mas a humanidade evoluiu. Não se deve pensar mais que existem verdades absolutas. Essas tradições, né, algumas... Não, isso aí já não precisa mais, você tem, não tem valor essas coisas. Os tabus estão sendo quebrados. É onde o evolucionismo sai da biologia e vira sistema de crença, vira sistema filosófico, mais ou menos, como já falamos agora. Você acredita a si mesmo que o ser humano está evoluindo de tal forma que isso se tornou pauta filosófica. E essa é a ideia. Onde a sexualidade pode ser e deve ser praticada sem o parâmetro do casamento. Esse também é uma boa produção do caminho largo. E tem outras coisas interessantes. Por exemplo, onde as políticas, os acordos de poder são costurados, onde a economia global que afeta o teu bolso é decidida por poucos. Este é um mundo onde, de repente, uma guerra insana vai provocar na sua vida um tipo de insegurança alimentar, né, insegurança. Amados, é onde a justiça anda refém na mão de poucos. Se tem algo que nós constatamos no mundo atual é a justiça está nas mãos de poucos. No frigir dos ovos, este caminho, nem sempre a conta fecha. Nem sempre a receita da mulher esticada vai dar certo. Tem sempre coisas que não vão fluir bem. Por quê? Porque é uma construção de um caminho largo, onde Deus não é chamado para as decisões. Então, amados, a porta larga que conduz o caminho largo é o curso natural da humanidade caída. É o curso natural da humanidade caída. E eu fiquei pensando no jardim sem jardineiro. O que faz um jardim ser jardim? Não é ele, é o jardineiro. Se eu tiver um belo jardim na minha porta, vocês me conhecem, sabem que eu não tenho esse dom, você vai perguntar assim, cara, quem é o seu jardineiro? Está muito bonito o seu jardim. Eu vou te dar o cartão para você. Um jardim, ele não cresce espontaneamente. Ele não se forma espontaneamente. Se você deixar um jardim por conta dele mesmo, ele vai ficando disforme. Ele vai começar a produzir carrapichos, tiriricas. Precisa de um jardineiro para que o jardim seja produzido. Então, o caminho largo é a condução natural da humanidade. Tem uma certa beleza, porque parece que é jardim, mas ele vai ficando disforme. Qual que é o grande problema do caminho largo? Não é a receita da mulher esticada. Não é você se divertir com algum tipo de música, não é nada disso. O grande problema do caminho largo, e o Senhor Jesus diz sobre isso, é o seu destino, é o seu final. Se você encontra alguma incoerência durante o caminho, ok. Mas o grande problema é o destino final. E Jesus deixa claro isso, larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Jesus falou isso. Por isso que falou, entre pela porta estreita. Então, o grande problema, amados, do caminho largo, é o seu destino. Imagina você ir por uma estrada só porque ela é bonita, larga, bem pavimentada, e você segue nela. E alguém fala, para onde que ela vai? Não sei. Falou, fiquei sabendo que no final cai no precipício, eu caio dentro de um lugar de bandidos violentos e sanguinários. Você vai seguir nele só porque é bonito? Não. Então essa é a grande lástima. A gente está decidindo, as pessoas estão decidindo pelo caminho, porque ele aparentemente é mais fácil. E Jesus está nos alertando. E esse alerta de Jesus é que nós não entremos nesta porta larga, pois apesar de ser mais fácil, atraente, o problema é que é o estilo, o sentido da vida, vai se perder totalmente. Não vai ficar nada que se aproveite. Investimento ruim. E Jesus alerta, então, para nós entrarmos pela porta estreita. E ele diz mais, entre pela porta estreita e vai dizer mais. Ela vai te conduzir a um caminho apertado. Né? Um caminho apertado, mas ele vai dizer lá que leva a vida. Eu estive visitando, o Léo foi comigo e a Lígia também. A gente subiu na torre de uma igreja antiga, inclusive a igreja de Calvino. E a gente conseguiu entrar para subir lá na parte superior, assim, da igreja. E para subir, amados, era um negócio bem estreitinho, sabe? Com aquelas coisas antigas, você subia quase fazendo um caracol, sem levantar muito, você não tinha muito espaço. Né? Ou seja, para você subir, você precisava passar por tinha que envergar, um negócio meio chato. Tem gente que não conseguiria subir aquilo, não. Era bem escuro, um negócio meio chato, subindo na torre ali. Jesus está dizendo que o caminho também é assim, o caminho é estreito. O caminho é bem estreito. E aí, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre que caminho é este que Jesus está dizendo. Eu descrevi o caminho largo, fluxo natural da humanidade. Continua seguindo a vida pelo fluxo natural, nadando correnteza abaixo, nem precisa fazer muito esforço, você vai chegar lá embaixo. E vai chegar lá embaixo mesmo. Esse é o fluxo natural, a vida sem Deus, sem se preocupar com Ele. Agora, o que é o caminho estreito? Eu acho que vale a pena te pensar sobre isso. Tem muita gente que pensa que o caminho estreito é o caminho da religião. Tem muita gente que pensa que é o caminho do bom comportamento. Tem gente que acha que o caminho estreito é o caminho da generosidade. Afinal, todo mundo é egoísta, quem é generoso está no caminho estreito. Tem gente que acha que o caminho é o caminho do desejar o bem a todos. Olha, não quero confusão com ninguém, eu quero a paz com todos. Sabe, cada um que seja feliz, eu não vou fazer mal a ninguém. Tem gente que acha que o caminho estreito é viver a vida sem prejudicar ninguém. Tem muita gente que pensa que o caminho estreito é isso. E eu queria desafiar você a pensar de que, na verdade, este ainda é o caminho largo. Este é o caminho largo. Por quê? Porque a porta larga, ela é atrativa, ela é razoável, ela é ponderável. A porta larga, ela faz sentido, mesmo nos sacrifícios, mesmo nas boas ações. Então, mesmo as pessoas que acham que fazer bem, fazer, cuidar de velhinhos, atravessar velhinho na rua, achar que esse é o caminho estreito, ela não entendeu que ela ainda coloca as coisas nas suas mãos. Eu e você continuamos decidindo, agindo dentro das nossas forças, dentro das nossas emoções, dentro dos nossos desejos. Enquanto nós acharmos que o caminho estreito é aquilo que eu posso fazer, mesmo sendo algo bom, eu não entendi o que é o caminho estreito. Esse é o caminho largo. É o caminho onde eu consigo fazer, onde eu faço. Amados, a porta larga atrai muita gente boa. A porta larga não é só aqueles verdugos, aqueles caras ruins, não. Atrai muita gente boa, muita gente agradável. A porta larga atrai muita gente do bem. Ela é atrativa. Gente que está fazendo a sua parte neste mundo. Gente com boas justificativas, de que não são tão ruins como os perversos. Gente que encontra justificativas para dizer que não é tão maldoso como o político X. Gente que entende que não é bandido. Amados, as propostas do caminho espaçoso, do caminho espaçoso são muitas e atrativas. Então tem gente caminhando no caminho largo, em sacrifício, achando que está no caminho estreito que leva à vida. Amados, toda tentativa que nós temos de controlar, de fazer, de, com as nossas forças, com os nossos sentimentos, mesmo sendo boas coisas, se nós acharmos que nossa garantia está nisso, isso tudo é atalho. Isso tudo são justificativas. Na verdade, eu quero dizer que há armadilhas que a maioria das pessoas cai. Quem já leu o livro do John Bunyan, O Peregrino, basicamente ele vai se mantendo no caminho, fugindo das tentações do caminho largo, das propostas. Quem já leu, vale a pena ler. É isso. Ele vai sempre brigando contra o caminho largo. E quando eu estou falando disso, de você cair em armadilhas, gente boa, que está achando que está no caminho, porque é gente boa. Eu queria ler o mesmo texto que nós lemos no início, na versão de Eugene Peterson, A Mensagem. Olha o que ele diz aí. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Amados, o que Jesus está dizendo é que nós não podemos acreditar em atalhos. Nós não podemos pensar que atalhos nos farão conhecer Deus, que existem receitas mágicas para uma vida bem-sucedida. E eu quero contar uma história, então, que talvez ajude você a perceber qual que é o parâmetro do caminho estreito. Todos nós conhecemos a história do jovem rico, assim chamado. E ele vai com Jesus com uma questão do caminho que leva à vida eterna. Ele levou uma questão importante para Jesus. Eu queria ler com você, para você relembrar essa história, conforme Marcos capítulo 10, do 17 em diante. Com isso em mente que nós falamos até agora, observe o que estava acontecendo com esse jovem. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: "Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?" Respondeu-lhe Jesus: "Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe." Ele declarou: "Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência." Jesus olhou para ele e o amou. "Falta-lhe uma coisa", disse ele: "vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me." Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: "Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Amados, aqui eu acho que começa a clarear para a gente algumas coisas, porque esse moço foi a Jesus com a indagação correta. Amados, o caminho estreito nunca foi o caminho eu faço as coisas certas. Jesus confronta, na conversa com esse moço, Jesus confronta as garantias dele. Jesus toca no fundo da alma daquele moço. O vazio existencial daquele jovem, rico, religioso, bom, ficou evidente quando Jesus pede para ele algo extremamente complicado para ele. Jesus pede para ele abandonar as coisas que lhe davam segurança, status, garantia e prestígio. Quando Jesus olha para aquele moço, e o texto é claro, Jesus o amou. Jesus fez um scanner da vida daquele moço. E falou: você precisa abandonar toda a segurança que você tem nas coisas que você faz, na riqueza que você tem, nos créditos que você acha que tem porque você é uma boa pessoa. Jesus pede para ele abandonar segurança, status, garantias e prestígio. É o que ele faz com cada um de nós. Sempre haverá constrangimentos diante de Jesus, para seguir Jesus. O caminho é estreito, amados, porque ele vai exigir, primeira coisa, é renúncia própria. O caminho é estreito porque ele vai exigir que eu e você renunciemos coisas que nós temos como garantia, como valor, algo precioso, my precious, que eu não quero abrir mão. E na prática, pouquíssimas pessoas renunciam ao eu próprio para procurar Deus, para seguir Deus. Esse moço, ele teve a coragem de ir até Jesus, ele estava procurando o caminho. E ele tinha boas razões para isso, boas experiências religiosas, boas práticas. Cara bom para casar com a sua filha, esse moço. E Jesus toca na ferida dele. E ele não consegue seguir Jesus. Por quê? Renúncia própria. Não é o que você faz de bom. É o que você entrega. É o que você renuncia. Lamentavelmente, muita gente fica pelo meio do caminho, porque seguir Jesus sempre vai exigir renúncia. Por isso que Pedro fala: Senhor, nós tivemos que abandonar um monte de coisa. E é verdade. Era verdade. Há um constrangimento. Jesus diz assim: venha e siga-me. Siga-me, venha. Foi a proposta de Jesus. Amados, a porta estreita simboliza a natureza exclusiva do reino de Cristo. Natureza exclusiva do reino de Cristo quer dizer que Cristo é que reina. Que nós passamos a andar seguindo uma pessoa, um mestre, e não mais as nossas vontades, as nossas certezas, as nossas garantias. Seguir Jesus vai requerer que eu morra para as minhas certezas, Por isso que ele sempre vai dizer, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Eu vou trocar com você de fardo, o meu fardo é leve, mas tem fardo, tem renúncia. Requer morrer para si mesmo, quebrantar-se, está disposto a perder, entregar-se, sacrificar-se. Amado, sempre haverá constrangimentos em seguir Jesus. Por quê? Porque é contrário ao curso do mundo. Aí sim, você vai fazer algumas coisas que as pessoas vão ficar, por que você faz isso? Ah, não, porque eu estou no caminho certo. Não, porque eu amo Jesus. Eu fui constrangido por Jesus a fazer isso. Cara, mas você não está levando vantagem nisso. Nesse negócio eu não quero levar vantagem, eu quero ganhar um amigo. O que me mobiliza não são os cifrões, que mobiliza é a pessoa de Jesus. Sempre haverá constrangimentos por causa de Jesus. Por isso que o caminho é estreito. E muita gente não suporta isso. Você, seguindo Jesus, você sai do controle. Você não é mais a explicação para as suas decisões. Pouquíssima gente consegue fazer isso. E nós estamos vivendo uma época que ninguém quer ser guiado. Eu me guio, eu crio os meus caminhos. Eu tenho as minhas, né, as minhas preferências. Amados, é por isso que a porta e o caminho, eles são estreitos. Não porque Deus tenha falta de generosidade para salvar as pessoas. Tem gente que faz isso. Não, mas no final Deus vai salvar, Deus ama. Mas por que se Deus ama, por que Deus não salva todo mundo? As pessoas sempre colocam a culpa em Deus. A questão de parecer que a maioria das pessoas não serão salvas, a culpa não é de Deus, a dificuldade não é de Deus, o problema não é de Deus. Deus traz a salvação, é a solução e não o problema. É porque está nas pessoas a dificuldade de serem salvas, de seguirem. E eu quero ler alguns textos para você entender que não há falta de benevolência de Deus para salvar as pessoas. Que o problema não está em Deus. Eu quero ler alguns textos. O primeiro deles, 2 Pedro 3:9. Diz assim, o Senhor não demora em cumprir sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, ele é o quê? Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2, 3 a 6. Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. João 3, 16 a 19, dentro de um contexto de uma conversa fantástica de Jesus com Nicodemos, que tem a ver com o caminho estreito, caminho largo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Mais um, João 10, 7 a 9. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Para terminar, um clássico, João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que eu li todos esses textos? Meus queridos, o mundo só não está pior por causa dos peregrinos do caminho estreito. O mundo só não foi à bancarrota ainda, porque tem muita gente que quando entra, ele leva a luz de Jesus no ambiente. Ele salga, ele é sal da terra. Então, tem muitas trilhas da graça neste mundo que ainda são sentidas quando um filho de Deus age no mundo. Mas eu queria trazer esses textos para você entender que há o plano de salvação, que o problema não está em Deus, está nas pessoas. Dificilmente as pessoas vão abrir mão das suas certezas, do eu próprio, para seguir Jesus. E isso vem acontecendo no decorrer dos tempos. E a Bíblia diz que mais próximo do fim, mais difícil seria. As pessoas teriam como comichões no ouvido. Não entenderiam a verdade. Estão tão confusas que não conseguiriam discernir esse clamor de Deus querendo salvar as pessoas. Amados, a porta da graça ainda está aberta. Porque eu só estou pregando aqui ainda, essa palavra pode ser aberta, você está aqui ouvindo, é porque a porta da graça está aberta e o convite de Jesus continua valendo. Qual o convite? Venha e siga-me. O caminho sempre foi uma pessoa. O estilo de vida é uma pessoa. O modelo é uma pessoa. E aí eu queria fazer duas perguntas aqui, já que Jesus trouxe as pessoas para uma decisão. Eu não posso falar de um texto como esse sem lançar para você a decisão que você precisa ter diante desse texto. O que você precisa renunciar na sua vida para entregar a sua vida a Jesus? O que você precisa renunciar na sua vida para entregar a sua vida a Jesus? Qual é o constrangimento? É a religião? São os valores da família? É o esposo que não é crente? A esposa que não é? Ah, é o estilo de vida que você vive? O que é que te prende a você mesmo, que você não abre mão para seguir Jesus? A porta não passou por reformas, ela continua estreita. E o Senhor Jesus hoje está chamando você. Siga-me. Venha. Abandone aquilo que você tem mais de segurança. Todos nós precisamos passar por uma espécie de constrangimento para seguir Jesus. Tem gente que não abre mão da religião que foi criada. Outros não abrem mão do tipo de vida que tem, vai precisar mudar. Tem gente que não abre mão da sua juventude. Ah, mais tarde eu olho isso. Das suas certezas. E a mensagem da graça continua dizendo: o que você precisa renunciar nessa noite para de fato entrar pela porta estreita que é o Senhor Jesus e encontrar a vida nele? É com você. Só você pode responder diante de Jesus. E ele diz: entre pela porta estreita. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho. Amados, e você que já está no caminho, se eu te perguntar, conte aqui o seu testemunho de conversão. Você vai vir e vai contar como é que você se converteu. Pode ser que você já tenha até um testemunho de batizado. Você se batizou, você lembra. Você tem uma história para contar com Jesus. Seja mesmo uma história de caminhar com Jesus, onde você vai contar da sua vida. Quantos aqui poderiam contar a sua experiência de conversão para que as pessoas pudessem saber que Jesus transformou a vida deles? Nós precisamos ter essa experiência de conversão. Porque pode ser que a gente ainda não entendeu a conversão. Então você que já tem essa certeza, hoje pela manhã nós falamos ainda um pouquinho mais sobre a garantia da salvação que é dada pelo Salvador. Você que então já entregou sua vida para Jesus, o que tem dificuldade, Qual que é a sua dificuldade na caminhada de santificação com Ele? O que tem atrapalhado você que já é salvo na caminhada de santidade? É a preguiça? É a falta de disciplina? Não consegue perdoar? Não tira tempo para orar? Não consegue largar alguns vícios? O que está atrapalhando você de seguir no processo de santificação com Jesus? Então, diante dessa mensagem, cada um de nós precisa responder. Todos nós. Queria que você curvasse a sua fronte. E eu pergunto a você, de que lado você está? E qual a decisão que você vai tomar nessa noite?